Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, eu sou a jornalista Graziela Duarte e este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos tratar sobre a atuação da Ajuris em busca da qualificação da prestação jurisdicional no Estado. Destacaremos especificamente o empenho pela aprovação do PL 25, que reorganiza a estrutura jurisdicional de primeiro grau na Assembleia Legislativa. E no segundo bloco, falaremos ainda sobre a realização da eleição direta simulada para a presidência do Tribunal de Justiça, uma iniciativa da Ajuris pela democratização do Poder Judiciário. Participam do programa o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra, e a vice-presidente de Patrimônio e Finanças, Jocelane Teixeira. Bem-vindo, doutor Eugênio.
Prazer muito grande retornar a esse programa e pela primeira vez na companhia da Jocelane, nossa vice-presidente financeira, que agora afastada da jurisdição, está contribuindo grandemente nessa tramitação final do último ano de processo, de projetos legislativos, né, e na representação da associação. Estamos com uma grande colaboradora que tem contribuído muito mesmo para o sucesso da gestão, nesse momento que o nosso vice-presidente administrativo, que estava liberado da jurisdição, está licenciado da associação porque é candidato às eleições. Jocelane, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, presidente Eugênio. O prazer é meu e o aprendizado aqui na Ajuris é sempre enorme e espero que nesse mês que eu vou ficar aqui seja ainda maior. E o prazer de trabalhar contigo, tu sabe que é imenso.
Que bom, bem-vindos os dois. Doutor Eugênio, após a intensa atuação da Ajuris, o PL 25, que estava apto para ser votado na Assembleia Legislativa, finalmente, por acordo de líderes, foi incluído na ordem do dia na última terça-feira. Como foi o trabalho para que se pudesse avançar dessa forma?
Eu gostaria de fazer, assim, a gente relembrar a história desse projeto de lei que entrou no início do ano na Assembleia Legislativa, e ele é a junção de três projetos que tramitaram até o fim da legislatura passada, onde se fazia um projeto com a extinção dos cargos de oficiais ajudantes, outro da criação dos cargos de oficiais escreventes, e outro dando a gratificação, aumentando a gratificação do secretário de juiz e reajuste da remuneração do assessor de juiz em 6%. O que aconteceu? Na estratégia adotada até o final do ano passado, o que aconteceu? Nós conseguimos aprovar a criação dos cargos de oficiais escreventes, conseguimos aprovar a majoração, aprovar no sentido de chegar pronto para plenário para votar, a majoração da gratificação de oficial escrevente, secretário de juiz e dos assessores. O que aconteceu? O sindicato dos servidores, que era contrário a esse projeto, trabalhou fortemente para quê? Para trancar e não passar da Comissão de Constituição e Justiça, o que acabou acontecendo, o projeto que daria o suporte econômico financeiro para ele, que era a extinção do cargo de oficial ajudante. Então o tribunal adotou uma estratégia esse ano, onde ele fez um único projeto, que é o projeto de lei 25, que nós tanto falamos, onde estão a previsão das três coisas juntos: a extinção do cargo de oficial ajudante, o aumento da gratificação do secretário de juiz, auxiliar de juiz, e da remuneração do assessor de magistrado de primeiro grau. Isso fez com que a gente tivesse tido, claro que houve combate ao projeto, mas fez com que ele fosse andando junto. Tá? Lutamos para passar na Comissão de Constituição e Justiça. Num primeiro momento a gente percebeu que não havia uma compreensão por parte dos deputados do que se pretendia naquele projeto. Mas hoje a gente conseguiu, e aí até vou pedir para a Jocelane relatar o clima que a gente tem hoje, que foi eu que vim acompanhando isso desde o início, já desde da outra gestão, desde o ano passado, isso, tivemos uma reversão. Hoje tem uma expectativa, não podemos garantir que vamos aprovar, obviamente, mas há uma compreensão. Jocelane.
Bem, o que a gente tem percebido nas visitas com os deputados, que eles efetivamente, depois da audiência pública e das diversas visitas que foram feitas pela Ajuris, esclarecendo a natureza do projeto e a finalidade, especialmente o ganho em termos de qualidade da prestação jurisdicional que ele representa e também da possibilidade do Poder Judiciário se auto-organizar administrativamente, que isso também está implícito nesse projeto. A gente percebe que os deputados começaram a se inteirar do tema, mostrar expressar, né, alguns claramente que são favoráveis, o que nos nos dá a expectativa da possibilidade de aprovação, diferentemente do que foi, inclusive, nas primeiras visitas que eu fiz, que os deputados, alguns ao menos, sequer demonstravam assim ter clareza do aspecto positivo que a gente foi destacando em cada visita que fez.
Doutor Eugênio, nesta terça-feira, então, é mantido o PL 25 na ordem do dia, mas o projeto 336, que trata da redução, readequação das RPVs, segue trancando a pauta. Como é que vai ser o trabalho nesta semana?
Nós continuamos fazendo visitas, agora nós estamos planejando visitar as bancadas de novo para explicar de novo, fazer esse trabalho da importância. O Justino falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que a gente tem explicado aos deputados e eles estão entendendo assim, ó, a autonomia do Poder Judiciário em poder reorganizar. Eles conseguiram compreender que nós estamos fazendo uma proposta, projeto de lei 25, que não há nenhum aumento de despesa orçamentária, é tudo dentro do mesmo orçamento. Superada essa fase de incompreensão disso, foi... E eles estão começando a entender, porque estamos demonstrando muito também que precisamos qualificar a assessoria dos juízes, né? Porque nós estamos hoje rito de passagem para nossos assessores saem do judiciário de primeiro grau para trabalhar em outros lugares. Vai trancar a pauta realmente a questão das RPVs. Eu não sei se ele será votado, né? A gente tem sugerido aí, que até sugerimos para o líder do governo, e a Jocelyn estava junto lá, que o governo começasse a pensar. É óbvio que o ideal seria não diminuir o valor das requisições de pequeno valor, mas dentro da situação do Estado, dentro do impasse que está criado, a pelo menos readequá-la para o valor de 20 salários mínimos, e não essa proposta que é muito baixa, que era 7, e que eles aceitariam 10. Isso já representará uma economia para o Estado, entre aspas, a gente tem que dizer economia para o Estado, porque vai haver um prejuízo do credor do Estado, né, que também integra a sociedade, né? Mas assim, para o caixa do Estado, melhor dizendo, já que está sem dinheiro nesse momento, representará, se aprovado para o ano que vem, um desencaixe não programado, que as RPVs acabam pagando mediante sequestro, de 450 milhões. Ou seja, é representativo, não é uma proposta que se apresente absurda, né? Mas eu não sei como é que vai tramitar, teria que ter um grande acordo nisso, e eu acho que não está vendo, por que acontece? Esse projeto, mais com aumento de imposto, mais que a previdência complementar, que é extremamente nociva para o servidor, como a gente já destacou aqui outras vezes, ele é o que tem mais impacto no deputado. O deputado sai à rua, vai para a sua base no interior, sempre terá uma pessoa que diz, olha, tu fizesse que eu não recebesse um dinheiro que eu contava para fazer uma cirurgia, uma reforma da casa, para pagar uma viagem, uma coisa, e me colocasse na fila dos precatórios. E todos nós sabemos que essa fila do precatório não tem um prazo certo para ser pago. E se a gente pensar numa pessoa de mais idade, vai dizer para o deputado que ele encontra na rua, olha, tu fizesse que da minha possibilidade de receber algo que eu não vou ver enquanto eu estou vivo. Então isso impacta, a gente tem percebido isso muito, então isso dificulta muito. Mas assim, ó, se por acaso seja votado, positivo ou negativo, o projeto do governo, positivo para o governo e negativo para a sociedade.
Sim.
Né? Aí tem a possibilidade de votar. Eu acredito, como a pauta já tem 23 matérias para serem votadas nessa pauta de terça-feira, e vai ter muita discussão em relação às RPVs, que não haverá uma votação. Nós estamos trabalhando com o horizonte de tentar aprovar esse projeto até o final do ano. Ou seja, que ele vá à votação, não podemos garantir, porque vai depender da votação dos deputados, mas que ele seja votado até o final desse ano, o projeto de lei 25.
O 25. Doutora Jocelyne, a senhora tem acompanhado, participou de audiências, não só nesta última semana com os deputados, mas antes também, e o que a senhora procura explicar para eles? Porque o doutor Eugênio e o doutor Gilberto também estavam licenciados da jurisdição, né? A senhora ainda estava até ontem, como a gente diz, no fórum. O que a senhora traz da prática, do dia a dia para os deputados, que é importante esclarecer sobre o 25?
A impressão que a gente tem é que realmente o juiz que está lá todo dia consegue falar com um pouco mais de calor, digamos, nessa questão do que vai representar na alteração do funcionamento do gabinete, especialmente essa questão que o Eugênio já referiu, que a gente perde muitos servidores qualificados, especialmente quando eles ficam treinados para outros órgãos. E a gente consegue demonstrar isso. Bom, esse é o funcionário que está ali no dia a dia auxiliando o juiz e que precisa ficar um certo período, quer dizer, deve ter uma longevidade nessa função, porque o crescimento, o aprendizado, ele é contínuo. E temos, acho que, sido mais claros nesse aspecto, complementares ao que os colegas vêm expor da importância do projeto como um todo, com essa experiência do gabinete. E aí a gente fala assim, lá na minha comarca, eu dou exemplo concreto, e isso chama a atenção efetivamente do deputado, que não é tão familiar a estrutura do Poder Judiciário, como funciona, quando a gente dá o exemplo concreto de um assessor que saiu para advogar, de um assessor que foi trabalhar em outro órgão do Poder Judiciário, ou até em outro órgão da estrutura, né, de prestação dos serviços de justiça em geral. Então, acho que realmente tem sido contribuído nesse sentido de complementar as informações trazidas pelos demais colegas que fazem essas visitas aos deputados.
Mas eu quero fazer um agresso, porque além disso, né, a Jocelene da região missioneira, trabalhou na fronteira, isso tem contribuído muito, porque a gente tem muitos deputados que são das missões, são da fronteira, e essa identificação facilita a comunicação. Eu acho que a Jocelene tem se revelado, eu tenho andado com ela na Assembleia, assim, de uma importância grande e da facilidade de comunicação dela, porque ela teve uma participação enquanto magistrada que estava nessas regiões, importante, que cria uma afinidade com o deputado para abrir o diálogo, para poder ela trazer essa experiência. Tem sido muito positiva, né, essa participação da Jocelene, que vem contribuindo. Nós estamos chegando no momento que o projeto se encaminha para a votação e nós estamos trazendo um novo enfoque, uma nova visão, e os deputados estão percebendo isso.
E é bem prazeroso mesmo esse trabalho, até porque eu, como sou de uma outra região, e vou lá e vejo, por exemplo, os deputados que têm essa relação com a agricultura, que é da região, que além de eu ser nascida, trabalhei por muitos anos. Então, efetivamente, a gente vai juntando um assunto com o outro e faz com que até a atenção, né, do deputado, aquilo que a gente está explanando, já que a gente demonstra algum interesse também pelo aquilo que é da pauta principal dele, tem essa reciprocidade maior e acaba sendo uma conversa agradável, efetivamente.
Uhum. Doutora Eugênia, acho que isso também só reforça também aquele pedido que a júri sempre faz, que é os magistrados entrem em contato com os deputados das suas regiões, né?
É extremamente importante, porque quando o deputado recebe um contato do juiz que trabalha na sua base, e pode ser um contato respeitoso, sabe, de dizer do interesse, de manifestar, ele presta mais atenção, porque o deputado, ele presta atenção na sua base, ele quer resolver um problema das suas comunidades. Quando vê que isso é um interesse que vai ajudar o judiciário local, eles tendem a nos ouvir melhor aqui, né? Isso sempre é importante e facilita muito o trabalho. E a gente tem tentado trazer as bases mais perto, compartilhando a presidência, que a gente tem levado sempre os colegas na Assembleia Legislativa, que, aliás, um dia nós vamos ter que falar isso, foi um programa que acho que teve um bom sucesso aqui, os colegas conhecerem, mas especialmente cada um que não venha no compartilhando a presidência, mas que ele procure os deputados. O que acontece? Os juízes acabam encontrando os deputados do interior, porque eles moram lá, os deputados vão ver suas bases. Conversar, sugerir, pedir uma atenção, pedir que ele preste atenção, ver qual dúvida que ele tem, que ele pode procurar júris para esclarecer. Acho que isso é muito importante mesmo.
E bom, então vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Júris.